Bem-vindo ao Quase Interessante, um podcast com fatos, curiosidades e até o que? Tu já sabe, né? Piadas quase interessantes. Entra em contato com a gente, manda o teu fato quase interessante também no podcast @quaseinteressante.com.br. Pode ser também pelo Twitter, lá no @quasepodcast. E assim, se tu nos seguir, tu sabe quando tem episódio novo e tudo mais, a gente faz pesquisa e etc. E no Instagram é @quaseinteressante. Bem facinho. Lá a gente também mostra o que a gente faz nos stories e tudo. E tem mais curiosidades lá nas redes sociais também. Lembrando, meu nome é Rafa Maciel. E o teu, qual é que é? Opa, eu já falei.
Opa, aqui é a Fran. Aê, Rafa.
E daí?
Eu, né? Tô aqui, de boas, na Lagoa, né? Esperando pra gravar nosso podcast, né? Antes tava aí, tava até contando, né? Que tava falando com meus cachorros, né? Quase fui veterinária, mas aí eu não ia conseguir, né? Porque, os bichinhos, assim, eles têm que fazer um sacrifício nos bichinhos, porque eles estão sofrendo.
É.
Aí não dá.
Tu não consegue nem quando é os ratinhos no laboratório, né? Tu disse que não dava.
Não consigo. Primeiro porque eu tenho medo de rato, né? O principal também é esse, assim. Mas, assim, eu... Ah, matar o bichinho tá lá e tá, tipo, olhando pra ti, fazendo... E aí eu não consigo.
Ah, não, mas se ele tá fazendo esse barulho, daí tem que matar mesmo. Aí não tem o que...
Ai, tadinho! Ele tá, tipo, falando pra ti... Não me mate! Tradução. Eu tô aqui só querendo viver. Olha como eu sou fofo. É isso que ele tá falando.
Tu fala a língua dos ratos, né?
Sim,
é isso. Tem uns só... que falam muito aí na televisão que tu podia traduzir pra mim o que eles estão querendo dizer, né?
Pode ser, olha aí, ó. Boa, muito boa. Posso fazer essas traduções aí de alguns. Mas tem uns que eu prefiro não traduzir, que eu penso, deixa aí, ó.
Não, que até os ratos falam melhor, coisa mais interessante que eles.
Ah, rato. Mas... é mais sensato. Vamos lá.
Vamos lá, né? Pra gente não... O meu fato quase interessante dessa semana, Fran, é que o velório da rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth II, já foi ensaiado algumas vezes.
Tá falando sério?
Tô falando sério. Tem toda uma grande operação que é feita, não só pra ela, né? Pra membros da família real no geral, assim. E aí cada uma tem o seu codinome. E a dela, eu falo que foi ensaiada várias vezes, porque ela existe desde a década de 50, por ali mesmo. Que ela, afinal de contas, virou rainha em 1952, né?
Nossa, estão tentando matar ela desde 50.
e desde então, porque o britânico tem isso, né? De ser tudo protocolos, etc, né? Não é burocrático, né? É importante comentar isso, que não é sinônimo, né? Mas é tudo regradinho, assim, né? Então é muito comum. Se tu quiser saber mais, eu te falo mais sobre como funciona a operação.
Não, eu quero saber toda a operação. Eu quero saber primeiro. Ela tem que entrar no caixãozinho... E aí fica lá, deitadinha, tipo, agora eu vou ensaiar meu caixãozinho. E aí tem, sei lá, tem coral? Tem, tipo, ela escolhe as flores também, olha, agora põe essa flor tem que estar no lado direito, essa no lado esquerdo, sabe? Ela pede, ela tem um grupo de mulheres que vão rezar o terço pra ela ali, ao redor, puxar o terço, que nem nos velórios aqui, sabe? Isso, exato.
Pois, isso, ela vai lá, daí ela diz assim... ela se agarra na coroa, essa é a primeira coisa que vai acontecer.
Tá.
Não, mentira, não é. A coroa não é dela, afinal de contas, né? A coroa é da...
Como não? Ela é rainha.
É, mas a coroa é da instituição coroa, não é dela. Ela
não,
tem
não. Eu não aceito isso. Porque se eu sou rainha, eu quero ser enterrada com a minha coroa.
Espera que eu vou ligar
pra ela. Eu quero a minha coroa. Fala pra ela que ela tem todo direito, a coroa é dela por direito. Imagina... Como que tu vai reconhecer que aquela é a rainha sem a coroa?
Mas e o próximo?
O próximo que faça uma coroa pra ele, pelo amor de Deus. Que mas, próximo?
Mas já era do pai dela, é herdado. Tipo, quando herda coisa de pai pra filho, Fran.
As únicas coisas que eu herdei aqui é tá tudo estourada, tudo errada, não vale muito a pena herdar. Eu queria herdar uma coroa.
Caiu nos pedaços, que é isso, não. Não, mas no caso dela, assim, ó, quando ela morre, o que acontece? Primeiro que a operação, o nome dela se chama... London Bridge. Vários dos membros da família real, né? Cada um tem o nome da sua... Como eu falei, né? O seu codinome ali da operação. E tudo é nome de ponte. Então, o Príncipe Charles, por exemplo, é Menai Bridge. Que é uma ponte no País de Gales. Afinal, ele é o Príncipe de Gales. Aí, a Forth Bridge é a do Príncipe Philip. E a Rainha Mãe, que foi a Tay Bridge. Que aí já morreu lá em 2001, né? Com 101 anos, né?
E aí eles derrubam a ponte também quando a pessoa morre?
Que horror, já pensou?
Era uma boa ideia. Faz parte da cerimônia. Realmente não existir, né? Faz parte da cerimônia. Faz parte, tipo assim, ó, morreu a Ty Bridge. Aí, Ty Bridge is down. Aí bota pra baixo a ponte também. Acabou a ponte, ninguém mais cruza aquela ponte. Afinal, ela não existe.
Isso. Podia, inclusive, botar o caixão lá na ponte e derruba, é? Implode a ponte, né?
Nossa, ou melhor, podia botar o caixão. Não, o caixão enfileirado, ninguém mais passa. Tipo o canal de Suez agora que ficou o navio. Sim. Passa com a ponte. Põe o caixãozinho ali, ninguém passa.
Isso. Mas já pensou se isso fosse no Brasil, né? Com a Ponte Rio Niterói, é o codinome.
Ah, Deus. Aquilo ali, normal, já ninguém passa, que aquilo é inferno, né?
É verdade. Tem que botar o nome da balsa, aquela.
É.
É o Romaria. Mas, enfim, o que vai acontecer daí, né? Então, quando o código mesmo é London Bridge is down. Então, né? Quando o primeiro-ministro vai receber a ligação, que vai dizer London Bridge is down, quer dizer, você foi. Deu com a cola na cerca, como a gente fala no Rio Grande. E daí, quando isso acontecer, lá, por exemplo, no pai dela também, né, o rei George VI, o código era Hyde Park Corner, que pra quem já viu o discurso do rei, né, você deve lembrar que o Churchill recebe a ligação e tal, né?
Verdade.
Mentira, não foi o discurso do rei, foi The Crown que mostrou isso.
Mas, enfim, isso,
não.
The Crown. O discurso do rei é a história do pai dela lá, quando tem que fazer o discurso pra Segunda Guerra.
É. A BBC 1, BBC 2, BBC 4 da televisão vão transmitir, vão botar o estandarte real, que é a bandeira do monarca, basicamente.
Tá.
E na tela, lá, Queen Nacional, que é God Save the Queen. Só que daí vai ser God Save the King. Daí já vai ser o novo rei, que vai estar...
Ah, que é o Charles.
Isso. Então, já muda também. Já muda não, já volta a ser como era antes, né? Que algumas pessoas perguntam, ah, vai mudar o hino, vai mudar a moeda. Na verdade, originalmente já era, né? God Save the King.
Era? Não, sim. Sabia. Mas quando... então ficou The Queen quando se tornou Elizabeth?
Sim, a primeira vez que foi usado Queen foi com a Vitória, na real.
Tá, não, a primeira, mas daí eles só mudam pra King e Queen, dependendo quem assume?
Exatamente, isso.
E como que as pessoas decoram o hino, então? Tipo, toda hora tá mudando.
Mas é só essa palavra que muda, né, Franciele?
Não me importa, eu tenho a memória de um peixe. Eu tenho a memória de um peixe. 3 segundos, eu já não vou lembrar depois. Aí eu tô lá cantando tudo. Um dia, imagina se eu for pra Inglaterra, que mico, toco o hino e eu canto... toda animada, porque eu sou uma pessoa emocionada.
Sim.
E falo, mão God save the Queen. É, mão no peito. E aí é King.
Bah.
Aí já era.
Não, vai, vão te cortar a cabeça. Então, quando eu falo ensaio, né? Quer dizer, essas coisas já estão prontas. Eu sei também de emissoras de TV que tem a nota de divulgação da notícia pronta. Só precisam botar a causa da morte.
Isso aí, tu tá falando, na Inglaterra, isso aí já, no Brasil já existe, chama Sônia Abrão. Ela já tinha a nota do Chaves, ela matou o Chaves várias vezes. A
Sônia
Abrão, ela mata todo mundo. E ela tinha, sério, diz que quando o Chaves morreu, antes dele morrer, ela já tinha toda a nota pronta de como que ela ia falar. Ela diz que ela tem até o Silvio Santos já pronto.
Mas isso faz sentido, Fran, porque essas pessoas que tu falou aí são pessoas... É tipo a rainha. Calma.
Que são velhos. São velhos.
Que são velhos. Mas também são grandes figuras públicas às quais o povo é muito apegado. É tipo Pelé também, né? São pessoas, né, de grande importância e que. Então tu precisa ter cada palavra bem escolhida, porque se tu falar uma coisa, usar um adjetivo que o povo não gosta muito, tá com fogo na emissora.
É, mas tu tentar matar as pessoas várias vezes, não, também vão tacar fogo. Porque é isso que ela dava várias vezes a notícia e a pessoa não tava viva, sabe? Tipo assim, e ela é muito coveira, assim. Ela é o oposto que era minha avó. Minha avó desenterrava as pessoas.
Capaz.
Tipo, sei lá. É, minha avó, sei lá, na cabeça dela, talvez o Isaac Newton ainda tava vivo, entendeu? Assim, a minha avó era... Ela trazia... A minha avó era meio necromante, ela trazia vida às pessoas, assim.
Mas o que é feito daquele tal, daquele Newton, que eu nunca mais vi ele?
É, a minha avó é a Claudete Troiano, que é tipo, Leila Lopes, um beijo. E a Leila Lopes tava morta. Um beijo, né? Tá sumida, hein, Leila Lopes? Ela falou. Claro, tá morta, né, Claudete? Tadinha da Claudete. Um beijo, Claudete. Você tá nos ouvindo aí.
Eu não lembrava disso. Isso foi quando a gente fazia o Chá dos Três, que isso aconteceu, né?
Isso é? Nossa, até mais. Sei lá, né? A pessoa manda um beijo pra uma pessoa que tá morta, que não, e ainda ela fala assim, o cara fica, quando ela fala isso, nossa, O que, que aconteceu com a Leila Lopes assumida? Um beijo. E o cara que tava com ela, o Claudete, ela morreu. Como assim morreu? Ai, a pessoa morre e bota uma notinha. E na época da Leila Lopes deu uma repercussão, porque ela se suicidou, enfim. E aí ela disse que tem uma notinha no... Claudete. Não, Claudete. Mas a minha avó era mais nesse estilo, ela ressuscitava pessoas.
Genial.
E daí tem a Sônia Abrão que, né, diz que ela enterra a galera aí. Eu, assim, não assisto mais o programa da Sônia Abrão, mas quando eu era criança eu adorava, porque tinha as fofocas, né?
Sim.
Era interessante.
Essa é um tipo de pessoa que eu nem sabia que ainda existia. Eu ia ser, tipo, ela pra mim. Se eu podia muito bem dizer que ela já tinha morrido, ou podia mandar um beijo sem saber que ela já tinha morrido.
É, não. Um beijo, Sônia Abrão também, que eu acho que tá viva.
É, e tá certamente nos ouvindo.
É. Mas é engraçado isso tu falar do ensaio, porque esse ensaio, tudo que tu falou, é só pra rainha ou pra qualquer membro da família?
Qualquer membro tem os seus protocolos de como vai funcionar, se vão botar uma nota no site, se vão fazer, sabe, o que for em relação a divulgar notícia, o funeral em si, né, tipo, o Big Ben vai tocar às 9 horas da manhã com notas mais abafadas, não vai ser... como sempre é, tão estridente como sempre é, a quantidade de dias de luto, que horas que o caixão vai entrar na abadia de Westminster pra cerimônia. Vai ter,
isso
tipo...
pra todos.
Sim. Isso pra todos já tem o protocolo em si, sabe? Vai ter, assim, no caso da rainha, pelo menos eu sei que vai ter alguns minutos, um ou dois minutos de silêncio, e aí quando o caixão entrar na abadia de Westminster, desde motorista de ônibus até... todo mundo, tudo para ser respeitado esse um minuto de silêncio ali. Então é louco assim, né? Porque...
é.
E aquilo, tipo, ela sabe disso, porque assim como tá sendo preparado pro velório dela, foi preparado pro do pai dela, do avô dela. Então isso é sabido de gerações e é normal e é comum. E, na verdade, vamos combinar que a minha mãe já faz isso, porque ela já tem um plano funerário. Ela paga a cremação dela, tu acredita?
Tua mãe é uma pessoa precavida, Rafa. Tá certa. Porque assim, ó, a minha avó tem uma frase que se dá jeito pra tudo menos pra morte. Ou seja, nós vamos morrer. A não ser que a gente, que nem nos outros episódios, a ciência avance. Uhum. E a gente continua um androide, que é o meu plano. Deixar bem claro, o meu ciborgue. Fran 2.0. Mas assim, a gente vai morrer. Isso aqui é orgânico. Tudo é orgânico. Eu já diria Narcisa, orgânico. Mas assim... cara, é louco isso, porque o que também faz sentido, assim. Mas sim, aí, algumas pessoas...
não quero deixar incomodação pra ninguém, é o que ela disse.
Melhor pessoa, adorei a tua mãe, quero já ser amiga, porque assim, cara, ela tá certa. Nossa, é um transtorno. Claro, ninguém tem culpa de morrer, né? Mas assim, é um transtorno, cara.
Sim, tu sabia até que, não, que é ilegal morrer no parlamento britânico?
Como assim? Ah, sim. Tá. Ah, vai. Ah, desculpa, dá um minuto que eu vou sair pra morrer ali fora. Ah, gente,
vai morrer pra lá, não vem morrer aqui, ô merda.
Exato, não faz sentido isso. Ah, é proibido, tipo...
Ai.
Imagina, essas coisas assim, tipo, ó, vou morrer ali no cantinho, bem quietinha na minha, né?
Não, cada um. Mas, Fran, deu de falar de morte, então, e deu de matar a rainha, porque senão daqui a pouco, se a Sônia Abrão ouvir 10 segundos desse episódio, ela vai achar que a rainha morreu. Então ela vai interpretar errado, então a gente não quer isso. Vamos pro nosso quiz?
Vamos, Eba, vai lá, Rafa, manda aí. É tu que manda ou eu que mando?
Tu.
Então vamos lá, Rafa. Meu quiz é o seguinte, tá? Tu pode errar uma medida. Eu não sei se a gente chama medida isso, mas tu pode errar por alguns bytes. Vamos botar assim?
Tá bom.
Tá? Então a pergunta é, quanto, ó, o quanto de informação, tá, carrega uma grama de DNA? Uma grama de DNA. Quanto de informação que tem em bytes?
Nossa, tá? Franciele, o que eu te fiz?
Ah, Rafa, esse é legal.
Nossa, um grama de DNA em bytes.
Equivalente, tá? Tipo, vamos botar equivalente em bytes pro pessoal entender, assim, tipo, sei lá, um pendrive mais moderno tem quantos bytes? Assim, um HD externo. A gente tem quantos gigas, né? A gente tem, sei lá...
um tera.
É, isso.
Que dá mil e poucos gigas, que dá... Cada giga tem 1000 e poucos mega. Cada mega tem 1000 e poucos kbytes, né?
É isso aí.
Fran, eu vou dizer que tem 800 kbytes.
Não, kbytes. 800 bytes.
Não, it's...
não, vai pra mais, Rafa. Vou te dar essa chance, como que eu te dei? Pode aumentar isso.
Mas eu não faço a menor ideia.
Vamos pra gigas. Quantos... 1000 gigas.
Tanta coisa assim?
É giga, vai lá. Sim, Rafael.
Nossa. Tá. Então, já que tu tá dizendo isso, eu vou dizer coisa de um giga e 300 mega.
Rafael, 1 giga e 300 mega o DNA.
É.
Não, né, Rafael? Não, né? Tá, vou te dar mais uma chance pro seu legal, tá? É mais que um HD externo.
É mais que um HD externo? Tá, mas depende do tamanho do HD, mas eu usei o de 1 tera.
Então vai lá. 1 tera tem quanto? 1000 gigas, né?
É.
Então, vamos pra lá.
1438 giga.
Rafael, o nosso DNA, tá? Ele tem 215 milhões de gigas de informação. Uma grama. Uma grama do nosso DNA carrega 215 milhões de gigabytes de informação.
Tá brincando,
não, não tô. É muita coisa. Não, é verdade.
Não, para.
Mas faz todo sentido, Rafa.
Não
olha
faz.
Tudo que ele
olha o tamanho que é um HD e olha o tamanho que eu sou. E eu precisar de quantos HD pra fazer um de mim.
Por isso que eu tô projetando um servidor super grande pra fazer o Cyborg Fran 2.0.
Inclusive, Cyborg Fran 2.0, se tu estiver ouvindo isso em 2199, vai naquela caixinha lá no fundo do jardim onde a Fran morava.
Exatamente, lá vai ter algumas informações.
Uma cápsula do tempo lá.
Boa ideia, vou fazer isso.
Agora manda aí, meu. As informações.
Eu quero ganhar meu ponto.
Muito legal, eu tô de cara, eu vou pesquisar isso aí. Pra mim isso aí não sei se faz sentido, mas enfim.
Aff.
A cientista aqui é tu, né? Então, eu posso dizer. A minha pergunta é muito mais simples que a tua, que é quantos países a rainha já visitou? Olha a minha pergunta!
Ah, muito mais simples! Ah, muito mais simples. A rainha já... Cara, a rainha tem quase 100 anos, tá?
Sim.
90 e pouco.
Mas...
E ela
quem
viaja
disse?
O tempo todo.
Ela, né?
É, tá, ela pode ser uma reptiliana e ter mais ainda.
Ela já
mas...
visitou Constantinopla, ela já visitou...
o Império Romano fez a divisão... Era amiga de Platão, essas coisas aí que a gente já sabe. Mas, caracoles. Mas isso assim, é países assim, não só da Commonwealth, né? Todos os...
Países do mundo, reconhecidos pela ONU.
Tá. Timor-Leste acho que não entra porque foi pouco tempo que foi reconhecido pela ONU como um país. Então eu não vou falar, não vou, eu vou estar tirando fora o Timor-Leste, né?
Tá, tá não bom. Fosse... Não, te dou uma margem de erro de 3 também. Vamos pra 3, porque vamos combinar que países no mundo tu sabe quantos tem, né? Então consegue... Não, olha, peguei muito leve hoje.
Ah, nas outras tu foi pegou pesado. Mas eu vou chutar aí que ela... A rainha era uma pessoa muito importante, ela deve ter visitado aí uns 85 países?
Quase até. 116.
É? Cara... Por aí. Eu ia chutar 100, mas pensei, cara, é muita coisa, assim, porque ela
Nossa.
Passou boa parte da época da vida dela viajando, né? Eu sei que são compromissos, mas caracoles.
É, porque pensa que eles faziam muita... Mas eu jamais diria 116 também, mas eles fazem essas turnês, às vezes, né? Antes ela virar rainha mesmo, né? Foi pra
ela
África.
Era um rockstar antes.
Isso.
Ela fazia turnê que ela era rockstar.
Hoje... Única oportunidade de ver ela.
As pessoas achavam que
Queen.
Ia, o Queen aí é, achava a rainha. Ia ser massa, cara. Eu ia num show desse.
Chega a rainha de bigode, assim, né? Senta no piano.
Ia ser ótimo. Ai, eu ia amar. A gente sabe que tem estudo da linguagem, né? Nós
Sim.
humanos nos comunicamos por línguas, assim, nós... Nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas ideias pela linguagem. E aí, diz que... Estudo da linguagem, né? Dizem que tem uma forma, assim, que... Tipo, que a forma como a gente se expressa...
Uhum.
Como a gente... Quando eu falo linguagem, não só falando, mas como a gente escreve... Pode determinar o fim de um relacionamento, acredita?
O fim de um relacionamento?
O fim. Pode antecipar o fim. Tipo assim... Ah, por exemplo... Os amigos estão lá namorando, estão lá no maior love, e aí tá, eles ainda estão namorando, mas algumas dicas numa redes sociais, ou como eles falam quando estão juntos, coisas que eles escrevem, pode já dar indício que o relacionamento tá indo ruim e que vai terminar.
Uau!
Olha que louco, né?
Sim, isso. Tipo, pode ser antecipado se...
É.
Mas isso será que é com base... em comportamento, estudos de comportamento,
isso.
E foi identificado um mesmo perfil, ou...
É, tem um perfil, diz que a Universidade do Texas, né, fez esse estudo, disse que através de pegando vários casais em redes sociais, pelo que eles escreviam, coisas, né, legenda de fotos, eles pegaram um padrão que eles viam que, por exemplo, quando eles falavam, muita fala era nosso, e aí eles começaram a ver que eles começaram a usar muito meu, eu, sabe? Não tinha mais o nosso. E aí diz que esses casais, um ano depois, a maioria deles, depois de um ano, a média, tá? Eles estavam separados. Então, essa mudança do nosso, do, né? É, nós,
sim,
pro meu, eu, né? Que é uma coisa muito mais... É, não, nem com isso, mas é uma coisa, um comportamento mais, tipo... Pra mim, né?
Sim,
eu penso no, não mais pensando mais coletivo eu e ele, mas pensando eu, uhum, já dá uma leve ideia que o relacionamento tá indo pro fim. Então, nós já damos alguns indícios,
entendi,
né? Nós humanos.
Uhum.
E isso foi feito não só com Facebook só de pessoas dos Estados Unidos, tá? Foi pego em vários outros países,
uhum,
pra fazer esse estudo.
Sim.
Eu achei muito interessante isso, né?
É, muito interessante mesmo. Tem formas que a gente vê, né, desde palavras que tu vai usar até o, não sei se eles consideraram isso, né, mas é tom de voz, por exemplo, né, às vezes, por mais sutil que seja, tem pessoas que estudam comunicação e às vezes até linguagem corporal também, né, pessoas que estudam isso, que vão saber identificar aquilo, né, se há um afeto, se há um carinho ou se... Ou se
não,
há
isso faz tudo sentido.
Uma proteção, né? Vamos dizer assim, né?
Não, acho que a expressão facial, assim, tem gente que estuda essa parte de expressão facial, gestos. Tem até um canal no YouTube lá, o Metaforando, que ele faz, né? Essas análises de vídeo e tal, bem legal. E, cara, eu acho que é muito isso, assim. Que, tipo, às vezes, por exemplo, ele pega muito... Ele nunca afirma, tá? Porque ele falou que não tem como ele afirmar, porque não é uma ciência exata.
Uhum.
Mas aí a pessoa tá contando uma história e pela uma... Sei lá, uma coisa que ela fez no vídeo, ele diz, ó, ela tá com medo, tá sentindo nojo. Então, o nosso, a gente pode estar falando uma mentira, mas o nosso corpo, as nossas formas, não, sabe, mostram que, não, que é mentira.
Sim.
Sabe? Então,
deve ser isso
louco,
que aquelas máquinas de mentira tentam identificar, né? Quando a gente, ou fala, sei lá como funciona o algoritmo daquela porcaria, mas é... Se vai ser a pessoa falando muito rápido, né? Que pode ser indício de alguma coisa, ou tom de voz, realmente, como a gente falou, né? E tal.
Exato.
Mas daí pensa que se eles, isso pode evoluir, daqui a pouco o Facebook tá armazenando esses dados, né? E com... Nossa senhora, certamente o Marx já tá fazendo isso. Eles veem o que, que as pessoas conversam, tá? Olha a minha teoria.
Tá.
Vou fazer meu doutorado nisso daqui uns 20 anos. Se eles vão pegar lá o que as pessoas estão comentando, se mandando mensagem e tudo mais. Daí o Facebook armazena isso e vê quando ela muda o status dela de relacionamento, de solteiro pra namorando, pra relacionamento sério, pra casado, e depois de volta pra solteiro. E ela vai ver, ah, todas as pessoas estão usando várias vezes, trocando, por exemplo, o nós,
uhum,
pro eu, e aí do nada ficou solteiro. Então, esse é o... E o próprio Facebook vai conseguir prever quando que esses acontecimentos vão...
Exatamente, daí fica mandando anúncio de advogado de separação.
Bah!
A pessoa fica aparecendo. Cara,
mata.
Negócio, business, total, não faz sentido, porque ele já faz um estudo assim, né? O
sim.
Facebook sabe... Sabe, muita coisa mais que a gente. Às vezes, tu tá falando um negócio, aparece uma, sei lá, um anúncio de um negócio que tu precisa comprar. Pra mim, acontece muito isso.
Sim.
Sabe? Então...
É, imagina se tu diz isso pro Marquinho, ele vai certamente levar essa ideia pra frente, de analisar.
Não, vai chegar nesses escritórios de advocacia e dizer, olha só, tem um negócio pra vocês, um anúncio, ó. Tá, só no meu cálculo aqui já tem uns 30 casais pra nos separar. Se vocês isso. quiserem aqui botar anúncio...
Inclusive, como é teu nome? Fulaninho. Fulaninho, né? É, o teu
ah, tua
também.
Mulher vai te deixar. Isso é muito bom, né?
É, né? tá louco, aqui.
Cara, que mas doido. Sabe que tem, e tem palavras, por exemplo, que a gente usa que mundialmente significa a mesma coisa. Por exemplo, a palavra hã, sabe que todo mundo faz hã? Tipo, quando não entende, ou quando não escuta, uhum. É usado no mundo inteiro. Todo mundo faz isso. Uhum. Então o chinês faz hã?
Olha, interessante. Interessante isso, porque eu noto que no inglês tem algumas coisas que eles não entendem, tipo, a gente fazer, dizer que não e fazer esse som.
Sério?
Não é usado, na verdade ele é meio que uma forma de chamar atenção pra eles, sabe?
Ah.
É meio que é meio rude, assim, é meio mal educado.
Ou tipo, tu chamar o cavalo, né?
Isso. Faz isso.
Aí vem o cavalo da rainha, assim, daqui a pouco chegando.
Ploc, 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 ploc.
Mas faz sentido, né? Mas é coisas que é muito de lugar, né? Os sons. Mas isso do an, acho que é meio mundial mesmo, porque eu já vi.
Sim,
as pessoas,
sentido.
Tipo, né?
Faz sentido, né? Mas isso que tu falou de falar mais na primeira pessoa, assim, também, eu acho interessante de analisar mais a fundo isso, porque depende muito de casal, eu acho, porque depende a situação, é claro, né? Se tu tá falando sobre, eu e tu, conversando sobre uma chamada de vídeo, assim, tu diz, vamos conversar, eu, tu e a Júlia, né? A minha guria, no caso, esse fim de semana, tomar uma cerveja pelo Zoom e tal. Tá, vamos. Eu posso, tá definido que eu posso. Aí é uma coisa, que tipo, eu tô sendo
diferente,
egoísta,
claro.
Dizendo... Agora, se eu disser, eu tenho aula, por exemplo, eu tenho não sei o quê, eu já acho que é diferente, porque daí é um compromisso que...
Mas eu acho que até eu posso, às vezes, pode ser, sabe? Tipo assim, depende do contexto. Que nem, tu falou com a Júlia e a Júlia falou assim, eu vou ter aula, mas conversa tudo. Aí tu diz, não, eu vou poder, eu posso. A Júlia não... Uhum. Mas geralmente vem a explicação do outro, né? E a Júlia não vai estar. Ou tipo assim, vou falar com a Júlia. Não é tipo, tu não toma mais a decisão, tipo, sozinho. Tu sempre fala, vou ver com a Júlia. Ou aquela coisa de, tipo, quando tá comentando alguma coisa, nós fizemos uma comida que a gente come, sabe, essa coisa, não é eu comi um feijão muito bom, não eu e a Júlia, nós. Pode ver que sempre tem.
Sim.
Um negócio que envolve a outra pessoa junto. Sempre tá incluindo a outra pessoa.
Sim.
Aí quando tu começa a ver que esse comportamento muda pra, tipo, eu comi um sanduíche muito bom. A primeira vez, beleza, pode ser que tava sozinho. Eu fiz isso. E tu vê que tudo é só o eu e não tem mais a pessoa, aí é meio estranho.
Tu sabe que tu falando isso, eu me lembrei que eu já vi pessoas fazendo isso aqui em Londres, né? Deixa eu ver. Eu posso falar que foi em passeios, que eu guio passeios aqui, né? E clientes mesmo falando assim, tipo, lá em Paris, por exemplo, eu fui em tal lugar, ou eu fiz aquilo. Só que a pessoa... não vou especificar sexo, mas o marido ou a esposa tava ali junto, e tava junto nessa situação também, mas falou, tipo, eu fui nesse restaurante, eu gostei bastante, depois daqui eu vou pra Amsterdã. E a esposa, ou o marido...
Vai ficar onde, né?
Também vai, tipo, não, a gente vai, né? Isso me
chama
atenção.
Exato, e é muito natural. É muito natural, até quando tu tá, tipo, tu e um amigo viajando, nós vamos pra cá, sabe, a gente, a inclusão, e aí tu mostra que esse casal aí não quer dizer nada, Rafa, talvez nem esteja mais junto.
O Marquinhos já podia ter vendido o serviço do advogado lá, né, pra eles.
Exatamente, perdeu a oportunidade, Marcos Zuckerberg, perdeu.
Fala
com
a gente,
cara.
Essas ideias boas pro Facebook, tá louco?
Eu acho que é uns algoritmos bem bons que dá pra estudar, mas é muito bizarro isso. Eu acho muito bizarro de... E também mostra muito essa coisa do individualismo, né? Do senso de não existir mais o nós. Olha eu divagando, tipo, não existe mais o nós.
Não mesmo. Isso tem um momento... Falar sobre isso eu acho bem importante, Fran. Porque eu me dei conta disso quando eu trabalhava numa agência de viagens e eu usava muito isso na primeira pessoa, né? Tipo... eu tenho uma promoção muito boa pra senhora. Ligava pra cliente, né? Eu tenho uma promoção muito boa aqui pra senhora. Eu vi que saiu o desconto e tal. E aí uma colega minha disse, é interessante isso tu usar mais, tipo, a empresa mesmo. Tipo, a gente recebeu uma promoção aqui, a gente lembrou da senhora, sempre compra aqui com a gente, de ter esse coletivo. E aí que eu me liguei.
Exato.
E desde então, isso nunca mais saiu da minha cabeça mesmo.
Essa ideia do coletivo também faz sentido muito, assim. Por exemplo, quando eu apresento o trabalho... da pesquisa que eu realizo. Eu não falo, tem gente que fala, mas eu não falo a minha pesquisa, eu falo a nossa pesquisa, porque o trabalho é meu, né? Tipo assim, eu que estou escrevendo, eu que vou ter o título, mas a pesquisa não foi só minha, tem orientação por trás, né? Tem pessoas que foram envolvidas nessa pesquisa. Então, por mais que eu, no final, acabei desenvolvendo, escrevendo, sabe? Para ela ser realizada, tem muitas pessoas que estão ali. Então, a nossa pesquisa, dentro do nosso grupo de pesquisa, essa, que nem tu falou, essa inclusão de coletividade, essa ideia de coletividade e não de individualidade, porque não tem como tu fazer algo sozinho hoje em dia.
Exato.
Ninguém é, o ser humano não é uma ilha, sabe? Então, a gente, isso é bom a gente pensar falando nisso, até para a gente ter esse senso de coletividade, principalmente no momento que nós vivemos agora.
Exato. E até porque a gente, às vezes, é encorajado a fazer... Encorajado é fácil tu querer fazer as coisas sozinho, né? Porque é isso, o podcast mesmo aqui, né? A gente podia muito bem pegar, ou eu pegar um computador e fazer, ou tu pegar o computador e fazer um microfone. É fácil, né? Tu não precisa mais ir para um estúdio ou para uma rádio e daí ter pessoas que controlam o som e outros que editam e tal. A gente em dois faz tudo e se um de nós quisesse fazer sozinho, faria. Mas qual é o espírito disso, né? Qual é a essência de se fazer as coisas sozinho? Qualquer coisa que tu vai fazer, né? Tipo...
Não, eu sei que vai soar bem clichê, mas acho que as pessoas, quando se juntam, quando elas estão próximas, a gente é muito mais forte, né? Inclusive, tipo, nós aqui, a gente, vamos discutir uma ideia. Ah, eu tive isso, aquilo. A gente faz o tal do brainstorm. Porque não é um sistema autoritário, não é um negócio imposto, é minhas coisas, como eu quero. A gente tem que ter esse senso de comunidade. Não tô falando que tu não tem que ter a tua opinião e, às vezes, lutar pela tua opinião ou pela tua voz ser ouvida. Não é, é diferente. Mas não pode querer tudo do teu jeito ou, ao mesmo tempo, também aceitar tudo, sabe?
Sim.
E não... Eu acho que tem que ter um equilíbrio disso, né? É tipo, equilíbrio na, tudo na vida. Tipo, na sexta-feira bebe, usa droga e no domingo vai na igreja, entendeu? Tudo é equilíbrio.
Sim.
É equilíbrio.
Exatamente. E enquanto tu tiver... Nesse exemplo que tu usou, falando só da tua pessoa, como é que eu vou dizer isso? A questão do coletivo é pensar assim, que tu usar drogas, por exemplo, né, que tu falou, tu não tá influenciando nos outros, pelo menos não de forma direta, né? Tu vai acabar, mas enfim. E tu tá fazendo um mal a ti mesmo, né? Então,
sim.
Só que se tu tem, por exemplo, coronavírus e tu não usa máscara e tu sai, tu escarra, tu aglomera e tudo, não é uma coisa que tu tá fazendo só pra ti, tu tá fazendo pro coletivo, né? Mas tem a parte do individual também. Então, às vezes, muita gente diz, né, não, a minha liberdade, porque eu sou livre, tá, mas...
É, a tua liberdade é a grilha do outro?
Exato,
é que tem que ter o equilíbrio pergunta. Do...
Uhum.
A minha avó dizia uma frase, minha avó era uma pessoa muito sábia. Ela dizia assim, a tua liberdade termina quando... Não, o teu limite termina quando começa do outro. Então, eu acho assim, a história do corona é exatamente isso. A minha ação perante essas pessoas, eu posso estar prejudicando alguém se eu não me cuidar e estar passando uma doença para as outras? Posso estar prejudicando uma pessoa. E gravemente, assim, ela pode ir para um hospital e morrer. Então, assim, se eu fizer a minha parte... Talvez, sei lá, às vezes a gente não sabe, mas talvez tu tendo feito a tua parte de ficar em casa, eu feito a minha, quantas vidas talvez não foi salva nessa brincadeira, entendeu?
Com certeza.
Então é isso, né? A minha liberdade vai até onde começa do outro, a gente tem que ter essa consciência.
É, e o equilíbrio que tu falou, né? De o coletivo, não precisa perder a tua identidade pra ter um senso coletivo. Seja onde for, né? Seja no teu trabalho, seja... Faz parte de uma banda, tu não precisa ouvir o que o outro ouve, tu pode seguir o teu...
É.
Né? Se... Tu, por exemplo, tu adorava ouvir Sidney Magal, Calypso.
Exato.
Enquanto não, a gente tocava.
Adorava não. Eu adoro ainda.
Amado
eu
Batista.
Acho que são referências. Amado Batista é Deus, né? É tipo,
sim.
Ele e Reginaldo Rossi, né? Exatamente. Eu acho que dá pra misturar heavy metal e lambada. Eu acho que dá pra ter esse equilíbrio,
heavy
entendeu?
Lambada.
Lambada.
Exato, Fran. Pois é, não. Com isso a gente também vai terminando por aqui, né? Porque até me deu vontade de ir ali ouvir uma lambada mesclar com heavy metal.
Faz sentido.
Faz. Então tá. Fran, obrigado por ter, né, feito essa reflexão aqui, que também é muito legal e às vezes até é quase interessante, né, a gente ter esse tipo de discussões e reflexões aqui. Então
é sempre válido.
Sempre. Então, se tu que tá ouvindo também tem alguma coisa a acrescentar ou sugerir, manda pra gente. A gente gosta de ter essas sugestões. Manda por e-mail, podcast@quaseinteressante.com.br. Manda no Twitter, no @quasepodcast. Ou no Instagram, @quaseinteressante. E claro, se tu sabe de alguma outra coisita, se a gente não falou aqui, é ou porque a gente não sabe, ou porque não deu tempo de falar, porque afinal de contas a gente estourou o nosso tempo hoje. Mas semana que vem a gente volta com mais fatos e curiosidades quase interessantes. Até lá. Tchau, Fran.
Tchau.